Meio-dia, a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
E 5 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. E você sabe, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Renato Nogueira, nosso Renatinho. Boa tarde para você, Renatinho.
Boa tarde, Kátia Gomes. Infelizmente, eu perdi a aposta para você.
Eu deveria ter apostado de verdade, né, gente?
Não tem problema não, a gente paga o almoço.
Ótimo, pode ser hoje.
Pode ser.
Maria, agora pra todo mundo.
Agora eu escolho o restaurante, viu?
Ah, então, tudo não tem problema.
Tá bom.
Não tem problema, olha, pode ser qualquer um, vereador que vai também, vereador Tandique. Olha, ontem Renato falou assim, Kátia, o que você acha aí das eleições dos Estados Unidos? Aí ele logo respondeu, eu acho que a Kamala vai ganhar. Eu falei, Renato, não acredito. Eu acredito que o Trump vence, ele tá forte.
Sim.
E como ganhou, né? A gente vai falar sobre isso ainda hoje.
É verdade. E não foi assim com uma quantidade pau a pau como a gente esperava, não, né? Foi até mais expressiva.
Bem expressiva, né? Já 279 aí.
Exatamente.
Delegados, então ele tá.
O que eu queria? Eu queria
277.
Eu queria uma negra comandando a maior potência do mundo, uma mulher sensível para tomar decisões.
Olha,
mas que seja feita a boa vontade de Deus.
Mulher, sim, concordo, mas não nas ideologias que ela segue, né? Então, a linha que ela segue aí eu discordo, então, no momento, eu preferi o Trump mesmo. Daqui a pouco eu vou pedir a opinião do vereador Tandique, porque ele que é da política, respira política no país e também acompanha aí o mundo, então eu vou querer a opinião dele.
Tá certo.
Daqui a
pouco. Nossos ouvintes também estão à vontade aqui.
Podem mandar mensagens, tá? Dando a opinião de vocês aí, 988291029, nós vamos sim divulgar, né, Renato?
É verdade. Só para lembrar que hoje, Kátia Gomes, quarta-feira, dia 6 de novembro, o signo é Escorpião, a estação é Primavera, faltam 55 dias para a chegada de um 2025 que a gente espera com muita ansiedade, não
é
isso?
É verdade. Logo 2025 chega aí e que venham com muitas bênçãos. São 12 horas e 8 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. O Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia em Salvador, que informa. Receita apreende, no caso aí a Receita Federal, apreende 1 tonelada de cocaína no porto de Salvador. Essa apreensão foi feita ontem. E essa cocaína, essa droga, está avaliada em mais de 180 milhões de reais. É crime organizado. Que baque, hein? Por mais apreensões desse tipo, viu?
O Dia Teresina. Silvio Mendes defende nova licitação para transporte público de Teresina.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Rafael anuncia aeroporto da capital para dezembro.
Ok. Folha de Pernambuco. Estados Unidos, eleições. Apuração tem início acirrado.
Jornal do Comércio, Recife, também fala das eleições nos Estados Unidos. Trump mostra força em votação rumo à presidência dos Estados Unidos. Óbvio que essas manchetes que vocês vão ouvir não vai estar já com a vitória, né, confirmada por conta do horário que saem as manchetes.
Ok, Diário do Nordeste, Fortaleza, Mundo em Expectativa.
Tribuna do Norte, Natal, obra de engorda da praia de Ponta Negra, chega a 35% de execução.
Imparcial São Luís, passe livre estudantil, será tema de audiência pública hoje na Câmara de São Luís.
Correio de Sergipe, Aracaju, mapas geográficos. Justiça Federal manda IBGE alterar limites entre São Cristóvão e Aracaju.
O Globo Rio, o dia seguinte. Eleição tem legado de acirramento político nos Estados Unidos e impactos mundiais.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, eleição nos Estados Unidos. Da campanha tensa à apuração voto a voto.
O Tempo BH, BH Fuad quer impedir que o PL ocupe cargos de comando na Câmara.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, quando o medo vira rotina.
Folha de São Paulo, votação tranquila nos Estados Unidos, não afasta apreensão pós-resultado.
Jornal Estado de São Paulo, eleições nos Estados Unidos, embalado por voto rural, Trump supera desempenho de 2020.
Diário de São Paulo, Câmara dos Deputados aprova lei contra registro legal e ilegal de imagens íntimas.
E Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná, política monetária. Mercado aposta em alta mais forte dos juros, o que influencia a decisão do Banco Central. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Já já o nosso repórter chegará aí com muitas informações. E olha, no Noticiário Nacional, a gente traz algumas informações aqui sobre a eleição nos Estados Unidos, né? Claro, a vitória aí do Donald Trump. Bem, a gente já começa aqui com informações do setor policial, né? Porque ali em Cairo, um israelense foi preso, né? Suspeito de injúria racial e corrupção. Um turista israelense foi preso suspeito de crimes de injúria racial e corrupção ativa na tarde de ontem, na ilha de Boipeba, destino turístico que pertence ao município de Cairu, no baixo sul da Bahia. O homem de 20 anos não teve nome divulgado. Segundo o delegado Tiago Campos, que atua na Delegacia Territorial de Cairu, o caso ocorreu no atracadouro local. O estrangeiro chamou de macaco dois trabalhadores negros que atuam no transporte de bagagens e mercadorias. As vítimas procuraram policiais militares e exibiram um vídeo do turista chamando os dois de macacos, ou seja, tinha prova, né, gente? E aí, diante do flagrante, o homem chegou a oferecer dinheiro aos agentes para que não fosse preso, conforme complementou aí o delegado. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Cairu. Na unidade, né, na unidade policial, os envolvidos foram ouvidos e foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de injúria racial e corrupção ativa sem cabimento de fiança. O israelense passou por exames de corpo de delito e está à disposição da justiça. O delegado Tiago Campos informou que a prisão foi comunicada ao Juízo Criminal de Valença, também no Baixo Sul, e ao Ministério Público da Bahia, à Defensoria Pública do Estado e ao Consulado de Israel no Brasil e também à Polícia Federal. É, né? Ele achou que tá em outro país, que ele podia falar o que quiser, né? Ficar à vontade, mas não é bem assim, não. Bem, 12 horas e 14 minutos, acionaremos a partir de agora o nosso repórter. Coutinho Neto chegando aí com informações.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quarta-feira. Renato Nogueira, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Renatinho.
Ótima quarta-feira para você também, Coutinho.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações no setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Atenção, hein? Atenção, você que gosta de fazer gato. Comerciante de Ilhéus foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão por furto de energia. Saiba agora. Olha, um empresário aqui de Ilhéus foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão devido ao furto de energia. A ligação clandestina foi flagrada por profissionais da Neoenergia Coelba em um bar de sua propriedade lá atrás, no ano de 2021. Após o flagrante e a denúncia do Ministério Público da Bahia, a sentença foi proferida na última semana. Na ocasião, os profissionais verificaram que a propriedade do réu não possuía medidor de energia adequado e estava conectada de maneira ininterrupta. Esta situação, além de ser ilegal, representava riscos de acidentes para a população devido à situação dos fios, que estavam expostos e sem seguir os normativos de segurança necessários. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até 8 anos de prisão pela prática ilegal. Além disso, os gatos representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população em geral. O furto de energia prejudica ainda o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento. Extremo sul da Bahia. Um andarilho morreu após ser atropelado ontem à noite, terça-feira, na BR-101, próxima à Estância Gaúcha, em Teixeira de Freitas. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite. Segundo informações, o pedestre caminhava pela via quando foi atingido por um veículo que não parou para prestar socorro, fugindo em seguida. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou os procedimentos legais. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A identidade do andarilho ainda não foi confirmada e o motorista do veículo que o atropelou permanece foragido. Região do Cacau banhada de sangue. 2 homens foram mortos em confronto entre criminosos numa briga envolvendo facções e um terceiro acabou morto em confronto contra as guarnições do 3º Pelotão da Polícia Militar e do Petro da 55 CIPM, tudo isto na noite de ontem, dentro de uma roça de cacau, numa localidade conhecida como Invasão, no município de Ubatã. O tiroteio assustou a comunidade da Invasão. A Polícia Militar foi acionada e localizou 2 homens mortos no local. Houve novo confronto entre a polícia e suspeitos, e um jovem identificado como Hugo acabou alvejado. Hugo foi levado ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado óbito. Os homens mortos no confronto entre facções foram identificados como Joab e Caio. Não há informações até o momento se o trio tinha passagem pelo setor policial, mas Hugo sobreviveu a um atentado em setembro deste ano no distrito de Camamuzinho. distrito de Ibirapitanga, ali bem do lado da cidade de Ubatã. À época, uma pessoa foi morta e duas pessoas foram baleadas, inclusive, entre eles, Hugo. A Polícia Militar reforçou o policiamento no município desde ontem à noite. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção dos corpos. A Polícia Civil vai apurar o duplo homicídio e o auto de resistência. Tudo isto acontecendo aqui em Ubatã. Um homem de 33 anos, ele morreu após sofrer um grave acidente de moto no município de Candiba, sudoeste da Bahia. O caso aconteceu por volta de 8 horas da noite e a vítima, Fernando Fernandes Pereira, conduzia sua motoca quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um fio de cerca. Ele foi socorrido em estado grave pelo SAMU 92 até a emergência do Hospital Geral de Guanambi, onde morreu logo após sua entrada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guanambi e a Polícia Civil investiga as causas do acidente. Município de Jequié, Cidade Sol. Um homem de 20 anos foi assassinado na madrugada de ontem na região do Cansanção, em Jequié, no Médio Rio das Contas. A vítima estava em um boteco nas proximidades do complexo da Polícia Civil e, ao sair para fazer o seu pipidódromo, foi abordado por dois criminosos que estavam a pé e efetuaram vários disparos de pistola contra o jovem. Dari Edson Nascimento Brito não resistiu e morreu no local. Logo após o crime, os meliantes evadiram. De acordo com relatos, um amigo de Dari Edson também foi alvo do atentado, mas conseguiu escapar. Um acidente aconteceu com a morte de um adolescente conhecido. Como Raí. O fato aconteceu na manhã de ontem, após o muro de uma construção civil desabar sobre o seu corpo. O acidente aconteceu em Ribeira do Pombal, município do território semiárido Nordeste 2 da Bahia. O corpo de Raí foi resgatado por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Euclides da Cunha. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma nova edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações. Você retorna na edição de amanhã junto conosco com mais notícias. São 12 horas e 22 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Bem, liberada a participação do ouvinte, Renato Nogueira já está navegando pelo WhatsApp 988291029. E como os ouvintes também mandam aqui mensagem no direct do meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista, já chegou uma aqui, ó. A ouvinte comentando aí a participação de Coutinho, né, que trouxe uma matéria falando da questão do gato de energia. E aí a ouvinte diz, boa tarde, Kátia. Tô aqui ouvindo o Coutinho Neto falando do gato de energia no Santo Antônio. Ela diz, é que o dono do bar e a dona da casa, a gente não pode falar nada, tem que ficar quieto, infelizmente esses gatos sempre tem e a gente é que paga, a pessoa fala bem assim, morador aí da comunidade de Santo Antônio. É, minha gente, gato de energia é crime, viu? Para com isso, e sempre sobra pra alguém, né, vereador? Pode ter certeza que a energia vai ser descontada de alguém, isso é um absurdo, viu? Diga, Renato.
Ok, tem informações de nossos ouvintes. Boa tarde, Kátia. Gostaria de fazer uma denúncia e não ser identificada. Sou moradora de Sambaituba e o posto médico está cada vez pior. A gente coloca exames para marcar e a marcadora seleciona os exames que ela marca. Isso é um absurdo. E depois que o vereador do bairro perdeu as eleições, porque não fazia nada por aqui, só piorou. A marcadora de exames foi quem colocou e depois a derrota dele. Ela vai ao posto no dia e na hora que quer. Segundo as pessoas, estão cumprindo ordem do mesmo, que perdeu, e por vingança ao povo que não elegeu, não quer quem liberar os exames para as pessoas terem quem pagarem, tem acesso a ela, pois ela não aparece no setor de trabalho. Estamos pedindo socorro, ao menos, para que ela marque as consultas e vá lá entregar as requisições aos donos. Assim, cada um corre atrás dos seus exames.
Renato, vou aproveitar e dar logo boa tarde ao vereador Tandy, que eu gostaria que ele comentasse esse absurdo aí, porque foi bom ele ouvir isso aqui. Porque, doutor Tandy, essa mensagem, esse tipo de mensagem tem chegado aqui toda semana depois que se passou aí, passaram-se as eleições. Boa tarde, doutor Tandy, vereador de Ilhéus, reeleito com 1.686 votos. Boa tarde, doutor Tandy, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Então, eu já vou começar por essa pergunta, porque foi até bom o senhor estar aqui para ouvir isso.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde.
Boa tarde, povo de Ilhéus. Interessante, Kátia, essa informação, porque ontem mesmo, né, eu fiz um atendimento na Defensoria Pública, e agora já começaram a ver as denúncias, Renatinho, após a eleição, do que se passa na saúde de Ilhéus. Mas, infelizmente, a saúde de Ilhéus está entregue a um grupo de vereadores daqui de Ilhéus. Essa é a realidade. Inclusive, já ouvi várias pessoas, Kátia, e já estou encaminhando para a abertura de um procedimento na Polícia Federal para apurar essas questões. Servidores comissionados, servidores contratados da área de saúde serão ouvidos na Polícia Federal em relação a essa situação de beneficiamento a certos vereadores. Nós estamos verificando que, com isso, falta realmente as vagas para as pessoas que mais necessitam, Kátia. A questão de consultas, a marcação de consultas, ela é uma moeda eleitoral. Infelizmente, a saúde hoje, Renatinho, é uma moeda eleitoral. E eu peço que o Ministério Público tome também as suas medidas. Não fique esperando denúncias. E quando também receber as denúncias, procure fazer alguma coisa. Procure investigar. Não só o Ministério Público Estadual, como o Federal. Porque não dá mais para ficar desse jeito. Nós abriremos um inquérito policial para verificar, Renatinho, quem são esses vereadores, quem são esses servidores, porque não dá mais. Eu já tenho uma lista de servidores comissionados e que, inclusive, têm praticado assédio moral no trabalho a certos servidores efetivos que procuram trabalhar de forma correta, Kátia. Pessoas que estão sendo expulsas do seu local de lotação, servidores efetivos, porque não concorda com as traquinagens ocorridas em certas unidades aqui de saúde, aqui em Ilhéus. E nós estaremos apurando. Vamos ter um canal futuramente nas nossas redes sociais para que as pessoas denunciem, porque não tem condições mais da saúde ser rifada por esses políticos que, repito, utilizam a saúde pública, utilizam o SUS para benefício próprio, benefício eleitoreiro.
Então tá aí a opinião do vereador Tandic sobre essa questão do posto de saúde, né, também lá em Sambaituba, que segundo os próprios moradores, né, porque a gente tem recebido toda semana esse tipo de mensagem, né. Renato, dá uma passadinha novamente no WhatsApp, porque a depender da reclamação que tem aí, eu já quero a opinião do vereador Tandic.
Vamos lá. Boa tarde, Kátia Gomes, Renatinho Belboy, sou Carlos de Campinas. Gostaria que você mandasse um alô para Andinho, filho de Leco. Ele está em Salvador, ouvindo vocês agora na hora do almoço. Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes e Renatinho Bad Boy.
Olha, como aí é o nome da pessoa?
O Carlos de Campina está pedindo para mandar um alô para Andinho, então, filho de Leco, que está lá em Salvador, curtindo a gente.
Maravilha. Então, um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Um abraço também para a Leona Brito, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Josélia da Silva, obrigada pela audiência. Nós vamos fazer o seguinte, pontualmente 12h30, nós vamos logo a um rápido intervalo e na volta a gente fica à vontade aqui para continuar essa entrevista com o vereador reeleito de Ilhéus, doutor Tandy Rezende. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex, Faculdade de Excelência e Margram, Mármores e Granitos. Bem, nós vamos continuar aqui a nossa entrevista de hoje. Estamos recebendo, para você que ligou agora o rádio, estamos recebendo o Dr. Tandique Rezende, ele que é vereador de Ilhéus e foi reeleito nas eleições de 2024 com 1.686 votos. Inclusive, doutor Tandique, eu já te faço a seguinte pergunta. O senhor foi reeleito com o dobro de votos, né? Se comparada à eleição passada de 2020?
Mais do que o dobro, né, Kátia? Porque... Uhum. Eu obtive na eleição de 2020 765 votos, né? E agora 1.686 votos. Foi mais do que o dobro. Eu acho que dessas candidaturas todas aqui em Ilhéus esse ano, a minha candidatura e também a do candidato Dr. Mesac foram as que mais cresceram. Uhum. Eu dobrei um pouco mais, e Dr. Mesac chegou a quase 3 vezes mais. Porque ele saiu de 525 votos para 1.300 e alguma coisa. Quer dizer, foi um crescimento também muito grande, né? Duas candidaturas. Hoje ele conseguiu se eleger. Ele era meu suplente no partido anterior, quando eu fui eleito. E agora, né, nós conseguimos chegar em sexto lugar, Kátia. Uhum. Em sexto lugar com o apoio do povo de Ilhéus, numa campanha totalmente limpa. Sem nenhum vício, né? Porque o que mais a gente observou nessa eleição foi o abuso de poder econômico, político, foi terrível, né? A questão da compra de votos, uhum, foi muito grande. E então esses votos foram votos orgânicos. Uhum. E isso nos deixa muito feliz, porque em Ilhéus ainda tem pessoas que não faz transação com seu voto. É aquele voto por ideal, por trabalho prestado.
E o senhor acredita que essa sua reeleição, com essa quantidade de votos, mais que o dobro, tem a ver com a sua postura na Câmara de um vereador combativo que fiscalizava, que mostrava, fazia o devido trabalho que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar o executivo?
O que que acontece, Kátia? O que eu mais ouvia, né, na Câmara de Vereadores, durante esses anos todos que eu estou ali, uhum, é que vereador de oposição, ele não se reelege, né? Não adianta você fazer uma oposição ferrenha ao prefeito que você não consegue obter votos a ponto de se reeleger. Uhum. Mas nós fizemos diferente, né? Graças a Deus, mantivemos a nossa retórica, o nosso discurso, né? Oposição, não oposição com vídeos de 1 minuto, mas oposição realmente é formal, né? em todos os órgãos de controle, em relação à administração pública, né? Uhum. Então foi um trabalho diuturno, onde não só a questão da fiscalização, como também a questão da elaboração de projetos que não são projetos de copia e cola, como certos vereadores fazem, de uma noite, pega de uma cidade e faz a adaptação, às vezes até esquece até de mudar o nome, uhum, da cidade e protocola. Nós não, fizemos diferente. Nossos projetos são projetos que eles são criados de uma base. Ele é feito todo um estudo inicialmente e demora até 1, 2, 3 meses para nós chegarmos até ao texto final. Então, é um diferencial. É uma pena que o gestor não se atentou para esse trabalho diferente do vereador Tandique. Ele, muitas vezes, ele vetou nossos projetos. Como ele vetou o projeto, que é a questão da defesa do patrimônio histórico-cultural de Ilhéus, que ele vetou simplesmente porque o vereador Tandique era de oposição. Quer dizer, é uma vergonha, né? O gestor público que pensa uma cidade, ele não pode agir dessa forma. ele, mesmo sendo oposição, nós também procuramos contribuir para o desenvolvimento da cidade. Tanto que a nossa reeleição foi aí 1.686 votos, enquanto o sobrinho dele, com todo o poderio econômico, não conseguiu chegar nem quase a metade dos nossos votos. Então está aí a resposta que foi dada para o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, em relação ao nosso mandato. Porque sempre ouvi as piadinhas do grupo dele que nós não conseguiríamos, Cátia. Uhum. E nós conseguimos. Conseguimos e vamos fazer muito mais por Ilhéus. Então é isso que é importante. Todas aquelas pautas que o vereador Tandique defendeu nesses 4 anos, ele continuará defendendo. Mesmo, vem a pergunta, mas agora o senhor é situação. Mas já conversei com o prefeito eleito, sou da base, vou defender o governo, uhum. Mas tem também a questão de que não vou fugir da defesa das pautas que eu defendo, entendeu, Cátia?
Uhum.
E, se possível, continuarei brigando por isso. A questão das crianças atípicas será um dos pontos principais que nós vamos trabalhar nesses 4 anos,
uhum.
Porque a implantação de políticas públicas efetivas em relação a essa situação tem que ser iniciada, efetivada, e creio que o prefeito Valderico Júnior, ele que assinou um documento se comprometendo com as mães atípicas, com as crianças atípicas, ele vai realmente cumprir com aquilo que assinou.
Ou seja, vereador, o senhor faz questão que as nossas crianças tenham o devido atendimento às crianças atípicas na rede municipal de ensino,
sim,
né?
De ensino e também na questão da saúde,
uhum.
Né? Nós temos que sair dessa situação de uma criança até hoje não ter laudo, Cátia.
Uhum.
Não tem laudo, porque nós temos uma guerreira no SUS, porque a médica, neuropediatra, doutora Ana Carolina, é uma guerreira, é uma pessoa, uma profissional que atende só o SUS,
uhum.
Né? E praticamente só tem ela hoje atendendo.
E a demanda é grande.
E a demanda, né? É muito grande.
Uhum.
Não só isso, tanto que nós conseguimos, agora no final, o prefeito sancionou, né, o projeto da educação inclusiva.
Sim.
Então esperamos que, vamos esperar agora que realmente possamos agora progredir nessa área. Ter realmente um canal de diálogo com o Executivo e com a Secretaria de Educação,
uhum.
Coisa que não estava existindo. A Secretária de Educação nunca recebeu as demandas das mães atípicas,
não.
Que é uma vergonha, é uma vergonha. As mães atípicas fizeram várias manifestações em frente à SEDUC, esperando só o atendimento, uma palavra de conforto. E, infelizmente, a secretária de educação, que ficou aí, vou ficar quase 8 anos, ela não teve essa empatia com as mães atípicas e nem com a questão das crianças atípicas.
Uhum.
É uma vergonha. Então, vai se encerrar um ciclo, que é um ciclo de, vamos dizer assim, de que não houve progresso na educação de Ilhéus. Não houve, Cátia. Essa é a grande realidade. Porque nós ficamos 4 anos, esses últimos 4 anos, fiscalizando, e a qualidade do ensino em Ilhéus, ele caiu de forma assustadora.
Uhum.
E vamos estar também pontuando essa questão com o próximo, nosso prefeito eleito, Valderico Reis.
E como é que está a expectativa do senhor para a gestão do Valderico Júnior, prefeito eleito agora nas eleições de 2024? Ele inicia em 1º de janeiro, né, de 2025, e ele fala muito de choque de gestão nos 100 primeiros dias. Como é que está a expectativa do senhor?
Eu tenho uma boa expectativa, Kátia, né? Eu espero que o Valderico ele procure realmente escolher pessoas capacitadas para estarem nas secretarias,
uhum.
Né? E que sejam pessoas comprometidas com a coisa pública. Que não seja, que os secretários estejam realmente ouvindo as demandas do povo. Porque nesse governo que aqui está se findando, nós não conseguimos progredir muito, Cátia. Então eu estou aguardando de forma ansiosa os nomes que comporão as secretarias aqui em Ilhéus. E também, não só isso, mas também a equipe de cada secretário. Uhum. Porque estaremos cobrando realmente mudança. Ilhéus não dá para caminhar como está. Ilhéus tem que desenvolver. E cada secretaria, principalmente as principais secretarias, CEINFRA, Educação, Saúde, essas têm que realmente entrar nos trilhos. Não também deixando a questão das secretarias como turismo, que foi abandonado, o turismo foi abandonado nesse governo. O secretário sequer aparecia para trabalhar, essa é a grande realidade. A cultura também, eu tenho as minhas pontuações em relação à cultura. Uhum. E as outras secretarias também. Mas eu acho que a secretaria, hoje nós temos uma secretaria de planejamento, Kátia. Uhum. Porque ficou muito claro nesses últimos 8 anos que o atual prefeito, o prefeito que está no poder, ele não planejou a cidade. Essa é a grande realidade.
É, a gente ouvia muito, né, do Ilhéense, não tem planejamento nessa cidade. Então, o senhor defende essa Secretaria de Planejamento?
Eu defendo uma Secretaria de Planejamento, porque não dá mais para você viver, de quebra-galho, né? Essa é a grande realidade, falando assim de forma bem, bem pejorativa, né? Não dá mais para você viver de quebra-galho. Uhum. Né? Tanto que muitas coisas que aconteceram durante esses 8 anos foi justamente por essa falta de planejamento. As operações da Polícia Federal, né, foram desembocadas por conta disso, pela má gestão, pela forma como se administra a cidade de Ilhéus. Essa é a grande realidade. Ilhéus não dá mais para termos secretários que se dedicam às suas empresas. Secretários que ficaram ricos da noite para o dia. Secretários que se enriqueceram de forma espantosa. Um secretário do município de Ilhéus ganha pouco mais do que 10 mil reais líquido. Mas tem secretário, Renatinho, povo de Ilhéus, Kátia, que construiu uma fortuna muito grande. Mas a verdade virá e serão responsabilizados, Kátia. Uhum. Eu tenho certeza que a Polícia Federal, ela vai atuar, e essas pessoas que se enriqueceram ilicitamente serão punidas pela lei.
Vereador, eu gostaria que o senhor acompanhasse comigo a lista aqui da definição dos nomes de transição de governo em Ilhéus. Então, o prefeito eleito, Valdorico Júnior, junto com o prefeito atual, Mário Alexandre, anunciaram, né, portanto, os 10 membros do grupo de trabalho para a transição do governo na Prefeitura de Ilhéus. Os nomes da gestão atual são Roberval Alves Santos, Sérgio da Silva Souza, Rubenilton Silva, Milton Nascimento e o ex-candidato a prefeito Bento Lima, que é secretário, né, da Casa Civil. O Valdorico Júnior, prefeito eleito, escalou Cristiano Carvalho, chefe do gabinete de transição, Michel Mendonça, assessoria jurídica, Johnny Servilo e Marco Braga, para controle de transição, e Claudemar Cardoso, assessoria de gabinete. Os nomes foram apresentados durante reunião entre as duas equipes na segunda-feira, anteontem, no centro administrativo, com a presença do Valdorico Júnior e do Mário Alexandre. Também participaram a vice-prefeita eleita Vanessa Gedeon e o presidente da Câmara de Ilhéus, Paulo Carqueja. Novo encontro do grupo de trabalho está marcado, aconteceu também um novo encontro, né, em seguida, ontem, às 9 da manhã, e neste momento, né, no momento de ontem, segundo o prefeito eleito, as diferenças ideológicas e partidárias ficam de lado, ele disse, o Valdorico. No que depender de mim, a transição será marcada pela cordialidade, e é o que defendo e prefiro. Nesse momento, não temos que pensar em divergências políticas, e sim em Ilhéus. Vou governar para todos, declarou aí Valdorico Júnior. Inclusive, né, no início da semana, o prefeito eleito Valdorico Júnior também se reuniu com 14 dos 21 vereadores da próxima legislatura. Inclusive, o senhor estava presente nessa reunião, doutor Tandique Rezende, a vereadora eleita Rúbia Carvalho, vereador eleito Horácio do Pão, Vinícius Alcântara, Keiko Pizza, Neto da Saúde, Márcio Bodão, doutor Aldemir, César Porto, Nau, doutor Mezaki, professor Gurita, Odailson Pequeno e Nascimento Júnior. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa transição, né? Sobre essa equipe que Valderico escolheu aí fazer essa transição e falar um pouquinho dessa reunião entre vocês aí, vereadores eleitos e reeleitos, com o novo prefeito de Eleusis.
Em relação à comissão, Kátia, se ele escolheu esses nomes é porque ele entende que são pessoas capacitadas, né, para discutir, né, esse período aí entre a saída do governo Mário Alexandre e a entrada do governo dele. Né? Então, eu não estou assim me detendo nessa questão, que aí é um posicionamento do prefeito, mas eu acredito que pelos nomes que foram apresentados na comissão, eu acho que tem tudo, e até também do prefeito Mário Alexandre, nós temos tudo para poder transcorrer dentro da normalidade essa questão da transição, e tenho certeza que o diálogo vai prevalecer entre os dois grupos em relação a isso.
E como o Valderico disse, né, que quer resolver, fazer essa transição na cordialidade, né, que a política tem que deixar de lá, a politicagem no caso, né?
Com certeza, né, esse momento, por mais que eu tenha minhas diferenças políticas com o prefeito Mário Alexandre, mas eu entendo que ele tem demonstrado, né, está demonstrando que realmente ele quer uma transição, né, dentro da normalidade, e tanto que ele colocou as pessoas mais assim ligadas, né, a ele em relação às secretarias, né, o ex-candidato a prefeito Bento Lima, né, e os outros componentes de secretarias. O controlador-geral do município parece que também está nessa lista, né, que está representando o governo atual. Então, eu entendo que nós vamos conseguir e resolver algumas situações, apesar de que o que nos preocupa é o que virá após a virada do ano. Mas eu creio que Ilhéus não pode retroceder, e o prefeito Mário Alexandre também, ele sabe, se ele ama Ilhéus, ele quer que Ilhéus dê certo. É o que eu penso, né?
E esse encontro dos vereadores eleitos e reeleitos, 14 dos 21, esse encontro com o Valderico Júnior, foi um momento aí de diálogo, já pensando no início da gestão, 2025?
Foi uma reunião muito descontraída, né? Nós conversamos muito, mesmo pensando diferente, cada um pensa de sua forma, né? Cada candidato. E, inclusive, nessa reunião, eu também coloquei meu nome também à disposição para a presidência da Câmara. Né? E não vejo isso como mais um, mas aquele candidato também que pode representar bem o Poder Legislativo e que tem todas as condições de honrar aquela casa. Então, estamos colocando nosso nome também e vamos tentar dialogar o máximo que puder. Mas é aquela coisa, tudo vai depender dessas construções internas, porque nós temos hoje basicamente, acho que mais 11 vereadores novos, dos novos, né? Então, muitos eu não tenho ainda muito contato, mas nós temos, o Valderico Júnior tem sido sábio na condução desse diálogo. E tenho certeza que chegaremos ao nome comum, e que vai realmente representar o Poder Legislativo, e iniciaremos o próximo ano de uma forma diferente de administrar a cidade de Ilhéus.
Bem, eu quero agradecer aqui o vereador Tandik, mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir a opinião aqui do senhor também, porque a gente precisa divulgar isso aqui para os ouvintes, porque está repercutindo em todo mundo que a eleição, a vitória aí do Donald Trump nos Estados Unidos, que é a partir do ano que passa a ser aí o novo presidente. Então, eleitores dos Estados Unidos foram às urnas ontem, elegeram o Donald Trump como novo presidente e sucessor do John Biden, né, no comando da Casa Branca. E após a projeção da vitória no estado de Wisconsin, o republicano acumulou 276, já atualizou, já tem 277 votos do colégio eleitoral, ou seja, mais do que os 260, né, que ele precisava. 270, perdão, do que ele precisava. Então, antes mesmo da vitória oficial, o Trump discursou para os apoiadores na Flórida e declarou vitória, dizendo que vai curar os Estados Unidos. Então, está aí o Trump voltando a ser presidente dos Estados Unidos. E aí se fala muito, né, que a direita está se fortalecendo com essa vitória de Trump, que vai ser bom para diversos países, inclusive para o Brasil. Qual a opinião do senhor em relação a essa vitória do Trump?
É diferente.
O que representa
é diferentemente do que falou o poste Haddad hoje pela manhã. O poste, né? Porque infelizmente ele falou que o mundo amanheceu sombrio, mais sombrio. Eu costumo dizer que o Brasil está nessa situação. Um governo que 2 anos de PT, que não vi nada até agora de melhora. Pelo contrário, eu tenho ouvido as pessoas mais pobres ainda. Ele continua com aquele discurso dele, né? De que ele vai resolver os problemas do Brasil. Não vai resolver, não está resolvendo.
No caso, o Haddad, que é o ministro da Economia.
É, o Haddad e o poste do presidente também, né? Porque, infelizmente, essa é a realidade. Eu não votei no Lula. Eu acho que ele não tem condições nenhuma de governar o país, essa é a realidade. São 2 anos, não mostrou para o que veio, não mostrou. E eles querem se meter na eleição dos Estados Unidos. É um país democrático, os Estados Unidos, gente. Todo mundo sabia, todos os amigos meus que moram nos Estados Unidos sabiam que Trump ia ganhar a eleição, Renatinho. Mas essa mídia esquerdopata, esquerdista do Brasil, que fica com essa situação, mostrando que os Estados Unidos querem ganhar a tal da Kamala Harris, que inclusive é uma opositora dos valores judaico-cristãos, pô. Então eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Uhum. Entendeu? Eu não concordo. E eu tenho todo o direito de não concordar. Então, para mim, hoje, eu acordei mais feliz com a eleição de Donald Trump. Acordei mais feliz. Não só eu, como milhares e milhares de americanos e de várias pessoas ao redor do mundo. Porque esse discurso lacrador que a esquerda tem implantado em todos os lugares tem destruído vidas. Tem trazido problemas internos muito, muito grandes em cada país. E aqui não é diferente. Não vejo, nesse governo aqui no Brasil, não é questão de ser de direita ou de esquerda não, Kátia. Uhum. Que para mim isso aí, sinceramente, não me diz nada.
Sim.
Mas eu não vejo mudança, entendeu, do político ligado a esse partido, entendeu, de tentar resolver os problemas dos brasileiros e dos baianos. Porque, eu repito, a cada dia a coisa piora. A cada dia eu me impressiono, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, Kátia.
Uhum.
Hoje mesmo eu estava na defensoria atendendo e uma pessoa faltou. Eu liguei imediatamente, Kátia.
Uhum.
Ela me disse: doutor, eu não pude ir para a defensoria, para o atendimento com o senhor, porque eu não tinha o dinheiro da passagem e o local onde eu moro é muito longe. Porque se fosse mais perto, eu iria a pé.
Uhum.
Então isso me dói. E o que me dá tristeza, ele dizer que ele tirou 30 milhões de pessoas da linha da miséria. Agora, e onde está então esses 30 milhões que foram retirados da linha da miséria? Então, chega desse discurso vazio, discurso só para inglês ver. Então, o Brasil, daqui a 2 anos, ele vai ter uma oportunidade de mudar isso. Novas pessoas estão chegando na política. Novos líderes, novos políticos com outra mentalidade. Aqui na Bahia é a mesma coisa. Não, o baiano não suporta mais, Kátia, 20 anos de PT na Bahia. Não aguenta. Está tudo destruído. A máquina pública governamental está cada vez mais, vamos dizer assim, inoperante.
O governo do estado conseguiu agora mais de 1 bilhão em empréstimo.
Ô, Kátia,
pra que esse investimento todo?
São mais
como
de
ele
no... Só nesse governo do Jerônimo, vou perder até as contas daqui um dia, foram 9 empréstimos em 1 ano e 10 meses de governo. 9 empréstimos para bancos internacionais.
Uhum.
Eu fico a pensar, aonde, para onde esse dinheiro? Porque você vê cada vez mais os órgãos públicos detonados. Você tem ideia, eu que trabalho na Defensoria Pública, em processo de inventário, até para você pagar o imposto de transmissão através do sistema da Procuradoria, são casos de mais de um ano que não gera o documento para poder se pagar. Quer dizer, até para você pagar impostos no Brasil, na Bahia,
uhum,
é burocrático. Né? E eu não vejo, por parte desse governador, essa vontade de mudar. A Bahia, hoje, é o estado que tem menos acesso à justiça no Brasil.
Nossa.
Nesse período do PT, foram várias comarcas fechadas, com o silêncio ensurdecedor da OAB. É isso que me dá mais tristeza. Comarcas que não tem juiz titular, comarcas que não tem promotor titular, comarcas que não tem delegado titular. Defensoria nem se fala. É um artigo de luxo na Bahia.
É mesmo?
É um artigo de luxo.
E o senhor sabe bem que o senhor faz parte da defensoria.
Porque,
né,
são poucos para a quantidade de habitantes.
Uhum.
Em termos de proporção, a Bahia é o pior estado.
Meu Deus.
População defensor. É o pior estado do Brasil. Mas essa forma de conduzir as coisas não está fazendo com que a Bahia progrida. E eu quero chamar a atenção do povo ilhéense, que não é questão ideológica,
uhum,
é questão de caráter e vontade de mudar. Não existe essa disposição nos nossos líderes, nesses líderes que aí estão, em mudar a situação do nosso estado. Campeão de analfabetismo, campeão de desemprego, campeão no que atine a questão da segurança pública. Agora mesmo soube que duas facções
se fundiram. Na Bahia.
Imaginem, gente. Imaginem. E você não vê. Aí, para poder fazer alguma coisa, ele anuncia um concurso com 2.400 vagas. Como se isso fosse grande coisa.
Uhum.
Porque muita gente se aposenta nesse interregno. Então, geralmente, é só para
uhum,
você... aquelas vagas que estão em vacância serem preenchidas. Não existe aquela vontade real de realmente combater a criminalidade. Essa é a realidade.
Quero agradecer, portanto, o vereador Tandique Rezende, vereador de Ilhéus, reeleito nas eleições de 2024. Obrigada pela participação do senhor, tá? E até uma próxima.
Eu que agradeço, Kátia. E agradeço também Renatinho e o povo de Ilhéus por ter me reconduzido por mais 4 anos no mandato de vereador. Agradeço a todos e a todas em relação ao nosso mandato.
Obrigada, vereador. Bem, nós vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde a você, Renatinho, e até amanhã.
Ok, Kátia, boa tarde a você e até amanhã. Estamos chegando para mais uma super edição do Pagode Brasil. Fica à vontade, Kátia.
Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. O Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, né? Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano, Itabuna. Agora sim, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Está chegando Tony Café com Pagode Brasil. A gente se vê amanhã, a partir das 8 da manhã.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.